Jornal Câmara dos Deputados. Nova legislação ambiental pode ser votada na próxima semana.
Câmara prepara a votação da garantia de orçamento para a saúde.
Reforma política deve vigorar somente a partir da eleição de 2014.
A reforma política em andamento no Congresso Nacional deve valer apenas a partir das eleições de 2014, segundo a percepção do presidente da comissão.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem outras informações sobre o tema.
O presidente da Comissão Especial da Reforma Política, deputado Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, afirmou que as propostas feitas pela Câmara serão somadas àquelas feitas pela Comissão do Senado.
A partir daí, relator único elaborará o seu parecer, o seu relatório, um substituto. A casa irá, é evidente que, debater e deliberar proposta única. É assim que acontece sempre nos congressos como brasileiro, que é bicameral.
Almeida Lima afirmou acreditar que as reformas sejam votadas ainda esse ano, mas disse que não devem prevalecer nas eleições de 2012 diante do princípio da anualidade da legislação eleitoral. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, defendeu a realização de plebiscito para que a população escolha de que maneira quer eleger seus representantes políticos. O deputado acredita que qualquer reforma política decidida apenas por parlamentares terá a desconfiança do povo.
Miro Teixeira assinalou que deputados e senadores poderiam organizar os diferentes sistemas de votação para que depois a população manifestasse sua preferência por meio do voto. O parlamentar defendeu que é mais prudente entregar essa escolha ao povo.
Justiça.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, registrou matéria da revista Carta Capital que menciona a criação da Comissão da Verdade na Câmara dos Deputados.
De acordo com Luiz Couto, a Comissão da Verdade vai apurar os fatos que ocorreram entre 1964 e 1985 e implicaram na morte e desaparecimento de brasileiros. Para o parlamentar, as famílias das vítimas têm o direito a essas informações.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB, registrou a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Roberto Bedran.
Arnaldo Faria de Sá destacou também a instalação da vara do Juizado Especial Federal na cidade de Americana.
Dados divulgados pelo jornal O Povo apontam que em um ano houve um aumento de 31% do número de assassinatos entre homossexuais. Arthur Bruno, do PT do Ceará, lamentou e disse que é preciso combater a homofobia no país.
Para Arthur Bruno, esses assassinatos vão de encontro com a Constituição, que garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O parlamentar refletiu que o combate à homofobia deve estar associado à luta cultural e difundir valores de tolerância à dignidade da pessoa humana.
Educação.
Luiz Noé, do PSB Gaúcho, elogiou os avanços garantidos pela Casa ao setor educacional nos últimos anos por meio de programas como o Fundeb, o ProUni e o FIES.
Mas Luiz Noé pediu ao governo para garantir o repasse de recursos ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, como forma de evitar a restrição na oferta de bolsas de estudos.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, registrou que começou ontem em Camboriú, Santa Catarina, a maior aglomeração evangélica do país. O deputado parabenizou a organização do evento, que até o próximo final de semana deve reunir cerca de 200 mil pessoas.
Meio ambiente.
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, voltou a afirmar que as mudanças na legislação ambiental devem entrar na pauta do plenário da Câmara na próxima semana.
A repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem os detalhes.
O novo Código Florestal será colocado em votação na terça-feira da semana que vem. A garantia é do presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho.
Nós vamos manter na pauta de votações no próximo dia 3 e no próximo dia 4. Né? Então, esta é uma decisão já tomada que nós vamos mantê-la. Daqui até lá, nós temos a Câmara de Negociação, que ainda está discutindo e debatendo o tema do Código. Nós temos as negociações que vão acontecer entre os partidos políticos. Nós temos as negociações que vão acontecer com o relator. Né? E nós temos também o trabalho que o governo deverá fazer para fazer valer a sua opinião. A sua posição dentro da casa.
A visão do governo sobre o novo Código Florestal foi apresentada nesta terça-feira em reunião entre quatro ministros e os líderes partidários da Câmara. Dos 10 pontos em que havia divergências, restaram apenas 2, como explica o relator do projeto, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo.
a obrigatoriedade da reserva legal na pequena propriedade, de até 4 módulos, e a reivindicação dos trabalhadores da agricultura e das suas federações de ter reduzido a área de preservação permanente dos rios, autorizada por órgão ambiental, pela metade. Eu acho que isso aí nós ainda temos o que conversar.
Para o presidente da Câmara, o processo de votação será facilitado se o deputado Aldo Rebelo incorporar ao texto que será levado ao plenário os pontos em que houve consenso com o governo. Essa versão final da proposta está prevista para ser entregue aos líderes partidários na segunda-feira, um dia antes de ser colocada na pauta do plenário. Para o líder do PT, deputado Paulo Teixeira, o tempo para avaliar a proposta é pequeno. Por isso, ele propõe o adiamento da votação.
Queremos que, para iniciarmos a votação das mudanças no Código Florestal, nós tenhamos uma semana de conhecimento do relatório. Nós não podemos fazê-lo apressadamente. O país não quer que nós façamos qualquer votação de maneira apressada, de maneira assodada, e entreguemos para o país um Código Florestal modificado para pior.
Já a oposição é a favor da votação imediata da proposta. Para o líder do PSDB, Duarte Nogueira, o tema já foi muito debatido e agora é preciso avaliar apenas mudanças pontuais.
Seria importante que nós votássemos até a semana que vem, para que o texto possa ter tempo necessário para, uma vez deliberado, ir ao Senado, para que ele possa ser também discutido lá, para que essa matéria possa, uma vez aprovada, seguir para a sanção presidencial antes do dia 11 de junho, para que não incorra numa instabilidade jurídica que a vigência do decreto marcou e coloca, se o texto não for votado, na ilegalidade mais de 90% de todas as propriedades brasileiras. Infelizmente, a grande maioria delas, pequenos produtores.
O novo Código Florestal aguarda votação no plenário desde o ano passado. Entre os pontos em que já há acordo, está a permissão para que áreas de outros locais do país, desde que sejam no mesmo bioma, entrem no cálculo para o cumprimento do percentual de reserva legal, ou seja, área de preservação que varia conforme o tamanho da propriedade. De Brasília, Dini Moraes.
Pedro Kizai, do PT catarinense, teme que uma discussão apressada e sem consistência prejudique o resultado final do debate envolvendo as alterações no Código Florestal Brasileiro.
Pedro Kizai contesta, por exemplo, a determinação de 15 metros como área de proteção das margens dos rios. Ele entende que cada tipo de solo, como o argiloso e o arenoso, exige um tratamento específico, que não pode ser igualado pela proposta.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, fez mais um apelo à Câmara dos Deputados para aprovar as mudanças do Código Florestal Brasileiro.
No entendimento de Celso Maldaner, a agricultura familiar não pode ficar prejudicada pela atual legislação ambiental, que, a seu ver, engessa a produção. Para o deputado, a agricultura, aliada com tecnologia e legislação adequada, vão transformar o setor com um crescimento sustentável.
Agricultura.
Bom Gás, do PT, cumprimentou o governo do Rio Grande do Sul pelo lançamento do comitê gestor, que vai implementar o plano Safra Anual da Agricultura Gaúcha.
Bom Gás disse que o programa vai disponibilizar também assistência técnica da Emater e linhas de financiamento por meio de instituições como o Banrisul. Ele acredita que o governo gaúcho, em parceria com a sociedade, pode otimizar a produção de alimentos com sustentabilidade.
Desenvolvimento Regional.
Aldifas, do PSB, cobrou ações do governo federal para conter a queda na produção de gás no Espírito Santo, que, de acordo com ele, tem sido reduzida em favor da importação do gás oriundo da Bolívia.
Aldifas reclamou que a contratação na oferta de gás capixaba provocou o corte de postos de trabalho e comprometeu a geração de renda no Espírito Santo, uma vez que as empresas têm buscado regiões mais vantajosas para instalar suas bases de produção.
Carlos Souza, do PP amazonense, apelou ao Ministério das Cidades para resolver o problema da falta de água na cidade de Manaus. Para o parlamentar, é inconcebível que uma cidade banhada pelo Rio Amazonas fique sem água.
Carlos Souza informou que vai pedir uma audiência junto ao Ministério e ao Governo do Estado para dar andamento à obra da adutora que está sendo construída no bairro de Puraquequara. Assim, segundo destacou o deputado, o problema em Manaus será resolvido.
Transportes.
Luiz Otávio, do PMDB do Pará, elogiou a decisão do governo federal de conceder à iniciativa privada as obras dos 4 maiores aeroportos do país, sendo 2 em São Paulo, 1 em Brasília e um no Rio de Janeiro.
Para Luiz Otávio, trata-se de uma decisão importante que fará com que o Brasil tenha como arcar a demanda que virá na Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
Ribamar Alves, do PSB maranhense, reclamou da decisão da TAM em cobrar valor extra aos passageiros com estatura acima de 1,95m de altura, que passarão, de acordo com o deputado, a ser acomodados na saída de emergência das aeronaves.
Ribamar Alves apresentou projeto que visa coibir, segundo ele, abusos das empresas aéreas contra os consumidores brasileiros. Ele afirmou que é dever das companhias oferecer serviços de qualidade sem taxas extras aos passageiros.
Newton Cardoso, do PMDB Mineiro, registrou que nos próximos dias acontecerá uma mesa redonda para debater os problemas do anel rodoviário de Belo Horizonte. O deputado ressaltou que diariamente acontecem acidentes no local.
Segundo Newton Cardoso, o Ministério dos Transportes, o DENIT, e os parlamentares serão convidados para debater as promessas de verba e a necessidade da obra. O deputado pediu ainda providências para a BR-262, que, segundo o deputado, está enfrentando congestionamentos diariamente.
José Ayrton, do PT, participou de reunião do Ministério dos Transportes para tratar da recuperação das rodovias federais do Ceará.
José Ayrton disse que durante o encontro foi solicitada também a pavimentação da BR-437, que, segundo ele, é indispensável para assegurar o intercâmbio cultural e comercial do Ceará com outras unidades da federação.
Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, está preocupado com o aumento do número de acidentes nas estradas federais. Segundo ele, 175 pessoas morreram neste feriado.
Jutaí Júnior enfatizou a importância do governo federal criar um programa educativo para os motoristas antes dos feriados e férias prolongadas.
Economia.
Um líder da bancada governista e uma liderança dos partidos de oposição ocuparam a tribuna da casa para avaliar a política econômica do governo federal.
Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, afirmou que o governo está colocando a estabilidade econômica em risco ao ignorar os sinais de aumento da inflação. Na visão do parlamentar, a comida está chegando mais cara na mesa do brasileiro e o preço do combustível está subindo constantemente.
Segundo Duarte Nogueira, para combater a inflação é preciso que o governo gaste menos. Além disso, finalizou o parlamentar, o trabalhador foi penalizado duas vezes com o aumento da inflação e com a elevação da carga tributária.
Ao elogiar a estabilidade econômica brasileira, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, cumprimentou o governo federal por trabalhar, no seu entendimento, com competência para resolver os problemas da economia.
Segundo Lincoln Portela, o governo federal foi responsável por retirar mais de 10 milhões de brasileiros da exclusão social, além de aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, está preocupado com o déficit do Brasil nas contas externas. Segundo o parlamentar, só em 2010, os brasileiros gastaram mais de 15 bilhões de dólares no exterior, enquanto os estrangeiros gastaram no Brasil 5 bilhões.
Para resolver este problema, Otávio Leite sugeriu que o governo flexibilize a emissão de vistos para a entrada no Brasil e aprove a expansão do capital das empresas aéreas estrangeiras no país.
Um grupo de senadores e deputados está elaborando alterações na tramitação do orçamento.
Saiba mais na reportagem de Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara.
Um grupo de trabalho da Comissão Mista de Orçamento estuda mudanças na tramitação de propostas orçamentárias e tem prazo de 40 dias para sugerir alterações na resolução que estabelece há 4 anos as normas atuais. Um dos focos da mudança é a atual sistemática de apresentação de emendas parlamentares. O grupo é formado pelos relatores da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento e do Plano Plurianual, além de outros parlamentares, e iniciou o trabalho na semana passada. O grupo de trabalho poderá propor mudanças em critérios adotados pelos relatores setoriais ao rejeitarem emendas parlamentares. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, criticou a tentativa do governo federal em criar propostas de alteração orçamentária. Segundo ele, com as mudanças, o Executivo vai poder aprovar projetos sem análise do Congresso Nacional.
César Colnago espera que esse instrumento seja revogado, pois, no seu entendimento, é uma forma de autoritarismo do governo federal.
Ciência e tecnologia.
Cibá Machado, do PT Acreano, registrou visita à casa do ministro de Ciência e Tecnologia, Luísio Mercadante, para expor os investimentos que o governo federal vai colocar em prática nos próximos anos, com o objetivo de modernizar o setor.
Ciba Machado informou que o governo federal vai elevar os investimentos em ciência e tecnologia por meio da FINEP, para elevar a competitividade nacional, melhorar a oferta de serviços e a qualidade de vida dos brasileiros.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, homenageou os 15 anos de fundação do Sistema Regional de Televisão, que, segundo o parlamentar, presta relevantes serviços para as cidades de Pedreiras, Santo Antônio de Posse, Olambra, Jaguariúna e Amparo.
Saúde.
A regulamentação da Emenda Constitucional 29, que define valores mínimos de investimento público na área de saúde, pode ser votada em breve na Câmara.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações.
O presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, disse que há acordo para a votação da regulamentação da Emenda Constitucional 29, que trata de recursos mínimos que os entes da federação têm que aplicar em saúde.
Nós estamos chegando aí num acordo e aprovamos o texto da regulamentação sem a criação de impostos, sem a criação de qualquer tipo de contribuição nova.
A contribuição funcionaria de maneira semelhante à antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, mas com alíquota menor. A regulamentação da Emenda 29 foi tratada em reunião de vários deputados e senadores ligados ao tema da saúde com o presidente da Câmara, Marco Maia, nesta quarta-feira. Segundo Saraiva Felipe, Maia disse que poderá marcar uma reunião extraordinária para votar o projeto. De Brasília, Silvia Munhato.
Ao lembrar que a regulamentação da Emenda 29 tramita na Câmara há mais de 10 anos, Dr. Paulo César, do PR do Rio de Janeiro, afirmou que a medida é esperada pela sociedade e pelos prefeitos, já que prevê a destinação de mais recursos para a área da saúde.
Dr. Paulo César destacou ainda que em breve será realizada audiência pública no município de Arraial do Cabo para debater o projeto de sua autoria que transforma o Porto do Forno em importador e exportador de biocombustíveis.
Domingos Dutra, do PT, voltou a criticar o governo do Maranhão pelo que considera má gestão de recursos públicos na área da saúde.
Segundo o levantamento provisório feito por Domingos Dutra no ano de 2009, o governo estadual publicou 100 atos de dispensa de licitação para uso de recursos da saúde, que totalizam mais de 630 milhões de reais.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, apresentou o projeto que visa tratar pessoas com doença renal crônica como pessoas portadoras de deficiência.
No entendimento de Jesus Rodrigues, o projeto vai proteger e garantir mais qualidade de vida aos pacientes com problemas renais.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, informou que o governo federal já deu início à implementação de centros regionais de referência em crack e outras drogas. Na primeira etapa, 49 centros vão funcionar em 46 universidades federais de 19 estados.
A iniciativa, destacou Inocêncio Oliveira, faz parte do Plano Integrado de Enfrentamento às Drogas e será responsável pela capacitação nos próximos 12 meses de quase 15 mil profissionais, entre médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e agentes comunitários.
Missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, apresentou projeto que obriga os hospitais públicos a prestarem atendimento específico aos usuários de drogas.
Missionário José Olímpio apresentou também projeto que obriga as indústrias de bebidas alcoólicas a apresentarem em seus rótulos os males que a bebida causa nos consumidores.
João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, criticou a imprensa por tratar de forma desrespeitosa o deputado Paulo Teixeira, quando expôs sua posição sobre o uso das drogas.
No entendimento de João Paulo Lima, o debate sobre as drogas não pode ser tratado de forma leviana e sensacionalista.
Mas pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, externou sua preocupação sobre as manifestações em favor da legalização da maconha, com a criação de cooperativas de usuários.
Advertindo sobre a condescendência com que nos últimos anos a sociedade tem tratado o problema, Marco Feliciano argumentou que o álcool é uma droga lícita e mata mais gente no Brasil do que o câncer e a AIDS juntos.
Emiliano José, do PT Baiano, informou sua participação no seminário que tratou do marco jurídico sobre drogas realizado no Paraguai, discutindo as políticas em desenvolvimento no Brasil e no Mercosul para o combate às drogas.
Votação.
O O plenário iniciou nesta tarde a discussão da medida provisória que muda as regras do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A MP é uma das 13 que tranca a pauta do plenário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.